Nossa entrevistada, a Roberta Martinelli, fonoaudióloga, criadora do teste da linguinha, que vai ser obrigatório a partir do dia 23 de dezembro, em recém-nascidos, né, em todo o Brasil, mas é a Roberta quem vai contar pra gente e explicar como é que funciona esse teste, né, Roberta? Eu gostaria muito que a senhora contasse pra gente como que é esse teste da linguinha. Primeiro eu queria te perguntar por que é importante que os recém-nascidos façam esse teste, doutora Roberta?
Olha, Juliana, na realidade, eu digo que eu não inventei nada. Uhum. Eu apenas padronizei uma avaliação que já existe desde a Idade Média,
uhum,
né? Que é, na realidade, avaliar se o bebê tem língua presa ou não.
Uhum.
Então, antigamente, lá na Idade Média, quando as parteiras viam essa alteração, elas passavam a unha embaixo da língua nesse fiozinho e cortavam com a unha,
olha,
sem problema nenhum.
Uhum.
Né? O que aconteceu? Aconteceu que a ciência evoluiu. E aí, o que a gente viu? Que cada profissional de diferentes áreas avaliava este fiozinho, que é o frênulo da língua, é uma membraninha que a gente tem, conectando a língua ao assoalho da boca,
uhum,
né? Mas cada um avaliava de um jeito. Então, alguns diziam que existia alteração, outros diziam que não existia essa alteração e que ela não ia influenciar na amamentação. O que a gente fez? A gente pesquisou isso em bebês com a literatura internacional e nacional e fez uma pesquisa em cima disso. E o que nós concluímos? Que existe uma relação muito grande da língua presa com a movimentação da língua.
Uhum.
Então, se esse fiozinho, que a gente chama de frênulo, ele tiver grudado na língua em determinado ponto, vai limitar o movimento da língua. E a gente precisa desse movimento da língua para sugar, para deglutir, para mastigar e para falar.
Uhum.
Então, o que a gente fez? Padronizou uma avaliação. Então, viu tudo que seria importante para o diagnóstico e colocou num protocolo. Então, na realidade, o teste da linguinha é um protocolo padronizado,
uhum,
da avaliação do frênulo lingual. Assim, todos os profissionais avaliam da mesma maneira para que tenha uma conduta eficaz.
Perfeito. E como que é esse protocolo, doutora Roberta? Como que passa a ser a partir do dia 23 de dezembro?
Então, na maternidade, nas primeiras 48 horas, né, que é o que a lei preconiza, que, uhum, seja feito antes da alta hospitalar, é feito uma parte apenas do protocolo, que a gente chama de avaliação anátomo-funcional. O que, que é isso? Mais claramente, para explicar para vocês. A gente eleva a língua do bebê e olha onde esse fiozinho está fixado, no assoalho da boca e na língua. O que a gente sabe hoje? Quanto mais para a ponta da língua, mais limitação de movimento.
Uhum.
Então, esse teste veio para a gente ver isso, ver a postura de lábios do bebê, se ele tem a tendência para ficar com a boquinha um pouquinho mais aberta, porque a língua fica baixa na cavidade oral.
Uhum.
Se durante o choro do bebê, ele tem uma tendência a elevar as laterais da língua e não a pontinha. Por, uhum, quê? Porque isso vai mostrando pra gente que a ponta da língua não tem movimento.
Olha.
Aí o que a gente vê? Dá o dedo pro bebê sugar, pra ver como que é o movimento da língua desse bebê.
Uhum.
E depois, se a gente tiver dúvida quanto à interferência do frênulo nos movimentos da língua, é feito um reteste com 30 dias de vida e aí a gente vê o bebê mamando.
Uhum.
Por que que tem que ser assim com 30 dias? Porque o bebê, ele demora de 15 a 20 dias para se adaptar ao novo ambiente. Então, se a gente avalia direto o número de sucções do bebê, ele vai ter um número pequeno nos primeiros dias, depois isso vai aumentando.
Porque, porque amamentar no primeiro mês é mesmo difícil e a dificuldade vai diminuindo, é isso?
Né? Na realidade, assim, amamentar o bebê, você quer saber com língua presa ou sem língua presa?
Não, eu queria entender isso que a senhora está falando, justamente do porquê o reteste.
Porque o reteste é só para os bebês que a gente não conseguiu fazer o diagnóstico na maternidade.
Uhum.
Que são aqueles que a gente chama de borderline, aqueles que ficaram bem eles estão entre a alteração e a normalidade. Se a gente não colocar a função propriamente dita da língua, Aí a gente não tem um diagnóstico correto, exato. Então, por isso que a gente precisa avaliar. E a gente sabe que o bebê com 30 dias de vida já tem o número de sucções estabilizado. Ele não vai aumentar e nem diminuir o número de sucções durante a mamada. Por isso que a gente faz o reteste, mas ele não é para todos os bebês. É só para os casos de dúvida. O protocolo em si, nas 48 primeiras horas, é para pegar aqueles casos que a língua não sai do assoalho da boca. Que ela está grudada demais. Por que isso, Juliana? Porque vai dar problema para a mãe. A mãe vai reclamar de muita dor para amamentar. Vai correr o risco de ter fissura no mamilo. Porque esse bebê não consegue abocanhar corretamente. Né? E quando ele consegue abocanhar corretamente, ele tem muita força, porque ele faz muito esforço para mamar.
Imagino.
E é um bebê que se cansa fácil. Então, o que que acontece? São aqueles bebês que quando chegam pra gente, a mãe tá assim, muito estressada. Porque são bebês que não espaçam mamadas, mamam de meia em meia hora, à noite, à tarde, seja que horas for, porque eles não se saciam, porque eles se cansam, a musculatura da língua se cansa antes de o bebê estar saciado.
Você sabe que eu tô com uma bebezinha de 11 meses em casa. E eu não me lembro dela ter feito o teste da linguinha. Não me lembro
mesmo. Porque não deveria ter na maternidade ainda.
Pois é, e eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada na linguinha dela, sim.
Mas se você conseguir amamentar sem problema...
Dificilmente
ela vai ter língua presa.
Assim, sem problemas, realmente eu não tive, assim, problema de fissura ou alguma lesão por conta da amamentação, realmente eu não tive. Mas é porque você falou aí desse bebê que mama de meia, meia hora, minha filha era um pouco assim no começo. Mas em ficar com a de mãe, vou dar uma olhada, viu, doutora Roberta?
Então é bom olhar. E uma coisa que é super importante, que eu sempre digo, esses bebês que têm língua presa, eles não perdem peso. Porque a mãe dá a hora que ele quer. Então ele vai chegar no leite gordo e ele vai engordar. Mas ele vai engordar à custa de esforço, tanto da mãe quanto dele próprio.
Claro.
Né? E são bebês que na hora que está mamando na mãe... fazem estalinhos de língua, tem ruidinhos na hora de engolir, que isso não é esperado, tem engasgos frequentes, que também não são esperados, né? Então, eles têm alguns comportamentos que levam ao diagnóstico.
E, doutora Roberta, quando é detectada a linguinha presa, o que é recomendado para que se faça com o bebê?
Ah, isso é muito importante a gente esclarecer, porque existe... várias vertentes. Mas o que a literatura preconiza, Juliana? Que faça o pique na língua. O que é o pique na língua? É um pequeno corte que libera essa membrana. Ela é realizada com tesoura. O que é importante? É importante que o profissional que vá fazer saiba realmente fazer. Porque às vezes pode complicar. Né? Caso o profissional não saiba realmente liberar essa membrana. Então, é uma cirurgia muito simples, não dá anestesia geral, se passa só uma pomadinha anestésica e corta. Acabou de cortar, o médico estanca o sangue, um pouquinho de sangue que sai, um filetinho de sangue que sai, e a gente coloca imediatamente o bebê para mamar no peito da mãe.
Que maravilha.
E aí as mães imediatamente já referem melhora.
Olha, que coisa boa. Porque a gente falou da amamentação, mas a linguinha presa, ela traz ainda outros problemas, né, doutora Roberta? Eu fico imaginando na hora da criança começar a falar, pronunciar as primeiras palavras.
Isso. Mesmo para mastigar. Essa criança vai ter dificuldade para mastigar carne e engolir carne, que é um alimento fibroso. E mais para frente, no final da aquisição da fala. Isso que é importante dizer, não é no começo. É no final, quando ela vai aprender a falar arara, aranha, prato. O que, que normalmente ela tende a fazer? Falar azaga, aranha, prato. Então, é uma coisa que dói no ouvido de quem escuta. E normalmente essas crianças passam a ser motivo de chacota na escola.
Com certeza isso tem muitas implicações no desenvolvimento, né?
Sim.
Desenvolvimento psicológico, emocional e até físico, né? Como você bem colocou, doutora Roberta. Então, para as mamães, principalmente, que estão acompanhando esse bate-papo, a partir do dia 23 de dezembro, então, elas podem exigir que seja feito o teste na maternidade?
Isso porque a lei preconiza que são 180 dias para que todas as maternidades se adequem à nova lei.
Uhum.
Né? Então, assim, agora nós temos aí as leis municipais que já correm pelo Brasil todo.
Uhum.
Né? Então, as leis municipais e as leis estaduais, elas já são soberanas nos estados e nas cidades. Então, a gente já tem muita cidade e alguns estados já fazendo o teste da linguinha.
Doutora Roberta, muito obrigada. Acho que ficou muito claro, assim, para todos nós, a importância do teste da linguinha. E agradeço muitíssimo sua participação.
Sou eu que agradeço o convite, Juliana. É um prazer sempre falar sobre o teste da linguinha.
Tá aí, pessoal, Roberta Martinelli, ela que é fonoaudióloga, e ela bem diz, né, ela padronizou esse protocolo aí do teste da linguinha, mas ela também é conhecida como a criadora, né, do teste da linguinha. Vai passar a ser obrigatória a partir do dia 23 de dezembro em todo o Brasil aí.